seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Amém. Aleluia. Graças a Deus. Bom dia, gente. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Então eu vou falar um pouco sobre alguns avivamentos. E eu queria que você prestasse atenção. E no final nós vamos orar. Amém? Lá no livro de Lucas, finalzinho de Lucas, Jesus diz para os seus discípulos: permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder e vocês serão as minhas testemunhas. Lucas começa da mesma maneira, falando no livro de Atos. Jesus, subindo ao céu, disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Diga: minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Amém, queridos? E aí no livro de Atos, eu vou ler para vocês, no capítulo 2, para que ninguém diga que eu não abri a Bíblia. Na verdade, abri o tablet, né? Atos capítulo 2. Tem essa passagem desse primeiro grande avivamento. Amém? Ele diz assim: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos, diga todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. E aí houve aquela confusão. Lucas descreve que Jerusalém estava cheio de pessoas de outras nações e todos ouviram o Evangelho no seu idioma, sem televisão, sem tablet, sem internet. Eles ouviram sem interpretação o Senhor falando com eles em seus próprios idiomas. E de repente eles estão pensando assim: que loucura é isso? E Pedro se levanta. E eu quero ler com vocês um pouco desta passagem de Pedro. Quero que você preste atenção. Atos capítulo 2, verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhe: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diga, nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E aí Pedro começa a falar sobre Jesus e algumas coisas. Mas eu queria pegar esta passagem e considerar algumas coisas com vocês. Pedro, então, ele sabe do que está acontecendo, ele se lembra da mensagem, da profecia de Joel, de que nos últimos dias derramaria, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. Isso aconteceu no início do cristianismo, 2000 anos atrás. Então, há 2000 anos atrás, houve um grande derramamento do Espírito Santo. Amém, irmãos? As pessoas foram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Marcos, ele descreve uma palavra de Jesus, quando Jesus estava subindo, Marcos disse: e estes sinais seguirão aqueles que creem em mim, disse Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome beberão, se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará dano nenhum. Se alguma serpente tocar, não lhes fará dano nenhum. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém, amados? Diga, essa era a promessa de Jesus. E nós vimos tudo isso cumprindo-se em Atos. Mas quantos sabem que desde Atos até aqui, dois mil anos se passaram, não é? Eu entendo esses 2000 anos como sendo os últimos dias. Mas entendo que também nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Amém, irmãos? está vendo nesse tempo que nós estamos vivendo, esta geração de alguns anos para cá tem experimentado uma mudança de mentalidade. As pessoas estão mudando de mentalidade. O Salmo 2 diz assim que os povos se levantam, as nações começam a pensar, quem é o Senhor sobre nós? Vamos sacudir de nós as suas amarras. As pessoas querem se libertar desse pensamento de Deus. Amém? E esta geração está vivendo justamente isso. Mas eu sei pela palavra de Deus que estes são os últimos dias dos últimos dias. Então eu estou convencido de que nesses últimos dias haverá também um grande derramar do Espírito Santo sobre todos. Eu sei que nesses dias os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre todos os servos e servas, eles vão profetizar e falar e anunciar coisas gloriosas do Senhor. Eu sei que nesses últimos dias a graça do Senhor será abundante. E eu quero dizer à igreja de Campo Grande, no Rio de Janeiro, preparem-se porque vocês verão pessoas chegando neste lugar. Eu me lembro que quando nós começamos o trabalho aqui, não é? Havia uma graça sobre este lugar. E as pessoas vinham para cá. Haviam vizinhos aqui, eles entravam nesse lugar, diziam assim, olha, eu estou há algum tempo buscando coragem de entrar aqui, mas agora eu tive coragem. Não, é? não foi um nem dois, foram muitos vizinhos, e eles vieram espontaneamente. A gente não saía convidando, eles vinham para cá. Está chegando um tempo sobre esse lugar, em que vocês vão ver dia após dia, pessoas novas chegando. Eu quero a Jesus Cristo, eu quero saber. Porque haverá uma unção, está chegando uma unção tão grande. Amém, irmãos? Agora, eu quero falar de algo que é importante nisso. E como a gente se prepara para isso? Quando isso começou a acontecer, aconteceu em Jerusalém. Alguns dias depois, não muito tempo depois, este avivamento chegou em Samaria. Filipe foi para lá e ele começa a pregar o evangelho. As pessoas começam a receber Jesus e a serem curados. Pedro e João vão para lá, impõem as mãos sobre eles e eles são batizados no Espírito Santo. Começam a falar em outras línguas. Amém, amados? Um pouco tempo depois, Cornélio, vivendo em Cesareia, ele tem uma visão, um anjo fala com ele. Ele manda buscar a Pedro, Pedro vai até Cesareia. A família de Cornélio está toda ali aguardando eles chegarem. E Pedro vai com alguns irmãos mais tradicionais da circuncisão. E quando eles chegam lá, Pedro pergunta, por que é que vocês me chamaram? Ora bolas, Pedro, nós chamamos que tu és o apóstolo, o ministro, né? Aí, bem, já ia falar espanhol, olha só, a Arita está aqui, é me interpretar. E ele disse assim, eu quero dizer uma coisa para vocês, que Jesus de Nazaré, homem bom, andou por toda parte, fazendo bem, porque Deus era com ele, e ele andou por todo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. E quando Pedro falava estas coisas, o Espírito Santo espontaneamente foi derramado sobre ele. Amém? Ele estava pregando, e o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Eles começaram a falar em línguas, Pedro arregalou os olhos, nunca tinha visto aquilo. Né? Ele estava acostumado a pôr as mãos sobre as pessoas e as pessoas falarem línguas, mas lá na casa de Cornélio, irmãos, sem que ele pusesse as mãos, né? O Espírito Santo falou assim, bom, eles não vão colocar as mãos, eu vou fazer de qualquer maneira. Né? E eles começaram a falar em outras línguas. Amém, amados? E Cesareia foi tomada por esse mover do Espírito Santo. Outro tempo mais tarde, em Atos, ainda no capítulo 19, Paulo chega na cidade de Éfeso. Ele já havia passado naquela cidade algumas vezes, desta vez ele passa, ele sabe que Deus ia fazer algo ali, e ele encontra 12 discípulos, diga 12 discípulos. E ele pergunta assim, vocês já foram batizados no Espírito Santo? E ele diz assim, o que é isso, Espírito Santo? Nós nem sabemos que isso existe, né? E Paulo então começa a explicar para eles, e depois de falar acerca de todas as coisas, Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles são batizados no Espírito Santo, começam a falar em línguas. Irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade grande naquela época, uma das maiores cidades, mais importantes cidades daquela região do Império Romano. Havia ali na cidade aproximadamente 200 mil pessoas, cálculo dos especialistas historiadores. E os historiadores dizem que metade daquela cidade foi alcançada pelo poder do Evangelho. Amém? 200 mil pessoas. Se você leu a história do livro de Atos, é curtinha, capítulo 19, mas um grande avivamento impactou aquela cidade. E começou com 12 discípulos e Paulo e eles numa escola de filosofia ensinando o evangelho. Aquela cidade era famosa porque, além de ser uma cidade muito idólatra, tinha o templo de Diana, tinha também muitos filósofos. Éfeso, na verdade, é o berço da filosofia. E lá tinha algumas escolas de filosofia, elas funcionavam pela manhã e à noite, e o período da tarde estava vazia. Paulo falou assim: vou aproveitar, esse momento está vazio. Imagine num dia à tarde, de segunda a domingo, Paulo pregando o evangelho e ensinando as pessoas. Pronto, toda a Ásia, toda a Turquia ouviu falar do evangelho. Começou ali em Éfeso, houve um grande mover. Amém, irmãos? Eu li de alguns historiadores que a igreja de Éfeso tinha mais de 20 mil membros. Quantos membros vocês querem ter aqui? Imagine numa cidade, uma igreja com 10% da população. Eu falei que metade da população daquela região foi tocada, mas a igreja local tinha mais de 10% da população. Amém? Quantas pessoas tem aqui em Campo Grande? Quantos? Ah, em Rio de Janeiro? Ou Campo Grande? 600 milhões. Então, podemos ter aí uma igreja de 60 mil membros aqui. Amém, irmãos? E como é que isso aconteceu, irmãos? Diga: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Campo Grande, Bangu, Madureira, Santa Cruz. Eu às vezes penso assim: nós ainda estamos olhando para política e pensando assim, qual vai ser o político que vai fazer alguma coisa para esse povo? E eu quero dizer, se alguém vai fazer alguma coisa para esse povo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 diz assim: a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo não precisa de políticos, irmãos. Não vim aqui para falar sobre isso, mas o mundo não precisa de esquerda e o mundo não precisa de direita. O mundo precisa de filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, para poder mudar a situação. Amém, amados? A política chegou num ponto onde as pessoas entenderam que não muda mais nada, mas a igreja muda. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha, nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo do criado mudo, mas uma lâmpada é acesa para colocar no ponto mais alto da casa. Amém, amados? Agora, ele disse que era uma igreja cheia do Espírito Santo, e é isso que nós precisamos aprender. Amém? Hoje eu e meu neto estamos caminhando pelas ruas da Tijuca e colocando as nossas mãos sobre as pessoas. Ainda nem sabemos muito do que está acontecendo, mas vai acontecer algo novo e glorioso. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Agora, eu quero começar a encerrar falando algo que vocês precisam saber. Eu amo a carta de Paulo aos Coríntios. Aquela carta é a carta que todo pastor precisa conhecer e ler. Em Coríntios ele fala como dirigir a igreja, como tratar dos problemas. Ele fala sobre problemas de matrimônio, né? E ele fala sobre Espírito Santo. Amém? Há três capítulos ali, o 12, o 13 e o 14. O 2 também, mas vamos falar desses três, 12, 13 e 14. E ele começa a dizer assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, quando eu leio a carta de Paulo aos Coríntios, quando eu leio a Bíblia, tudo que eu preciso saber a respeito do Espírito Santo está ali. A respeito dos dons espirituais está ali, escrito ali. Amém? Diga assim: o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a dizer que eu não preciso ser ignorante, que eu posso conhecer tudo a respeito dos dons espirituais em minha vida. Amém? Então ele escreve o capítulo 12, fala sobre todos os dons, sobre todos os ministérios, e ele vai ensinando todas as coisas. No capítulo 13, ele diz assim, né? Ainda que eu... ele está falando no capítulo 12, né? Sobre falar em outras línguas, sobre ser cheios do Espírito Santo. Mas ele começa o capítulo 13 dizendo assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Eu parei para pensar, peraí, por que a língua dos homens e dos anjos? Amém, irmãos? Mas ele está dizendo que quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós falamos um idioma que os anjos também conhecem. Olha só que coisa tremenda. Amém, amados? Diga assim, eu posso falar a língua que os homens entendem. E posso falar também uma linguagem que os anjos entendem. Uau! Amém? É por isso que eu disse para vocês, de manhã quando eu chego lá naquele lugar secreto, né, parece que eles estão lá esperando. Será que ele vai acordar mais cedo hoje? Amém, irmãos? Digo, a língua dos homens e dos anjos. Mas no capítulo 14, ele diz assim, aquele que fala em outras línguas, não fala aos homens, mas fala a Deus. E em espírito fala mistérios. Irmãos, que coisa gloriosa. Você e eu, que recebemos o batismo do Espírito Santo, falamos numa língua que fala de mistérios, que os anjos conhecem, mas que Deus conhece também. Uau! Amém, queridos? Aquele que fala em outras línguas não fala aos homens, mas a Deus. E em espírito fala mistérios. Que coisa tremenda. Eu me lembro que lá em São Paulo ainda, uma vez, eu descobri que podia receber o batismo do Espírito Santo. E eu desejava tanto falar em outras línguas, mas talvez tivesse alguns bloqueios. E me lembro que uma noite eu estava orando, era casado, acho que nem Priscila tinha nascido ainda. Mas uma noite eu estava deitado na cama e meditando nestas coisas. E pensando sobre o batismo no Espírito Santo. E de repente eu tive uma visão, e eu vi Jesus. Eu tenho certeza que naquela noite ele entrou no nosso quarto. E quando ele entrou e eu tive essa visão, eu comecei a falar em outras línguas. E foi algo tão poderoso, irmãos, que eu nem sei por quanto tempo falei em outras línguas. Depois eu apaguei. Quando me acordei no dia pela manhã, eu disse, Jesus esteve aqui no meu quarto, me batizou no Espírito Santo. Aleluia. Amém? E depois daquele tempo, as visões começaram a acontecer. E eu lembro a primeira vez que eu tive uma visão, eu estava na igreja, ouvindo a palavra, e de repente, os meus olhos se abriram espiritualmente, e eu vi um poço. Mas era aqueles poços antigos que tinha uma cerca de tijolos. Os mais antigos se lembram disso. E não tinha ninguém puxando água daquele poço com a carretilha. Mas a água subia pelas paredes do poço e descia. E eu via que aquelas águas eram cheias de flores. E eu pensei, por que estas águas têm essas flores? E ele falou comigo, estas são águas vivas que fluem do interior daqueles que creem em mim. Águas vivas. Amém, irmão? E quantas visões o Senhor me deu depois daquele tempo? E eu sei que nós pensamos hoje em dia, eu amo esse tempo, irmãos, amo esse tempo de tecnologia e de como as pessoas estão avançando nestas coisas. Mas eu amo essas experiências com Ele, amém? Eu amo essa certeza, essa consciência de que Ele habita em minha vida, de que Ele me mostra as coisas e de que Ele está comigo. E é isso que fez com que esta igreja, a igreja de Campo Grande, partisse naquele tempo, um tempo de dificuldade. e milagres acontecessem, coisas grandes acontecessem aqui. A Edna está conosco, se lembra um pouco desse tempo também, de tantos milagres que Deus operou. Eu me lembro de uma época que nós trouxemos um profeta aqui, o Herênio, né? Herênio era um doido, doido, varrido, né? E quando ele veio, minha mãe tinha um câncer no seio. E num culto aqui, nem sei se foi num culto aqui ou em casa, eu não sei, mas ela estava com uma cirurgia marcada, ia extirpar um seio. E Herênio veio e nós falamos assim: olha, minha mãe está com um câncer, vai ter que passar por uma cirurgia. Ele falou: ah, ela tem um câncer? Eu falei: tem. Ele disse: traz ela aqui. E minha mãe foi até lá. Naquele tempo a minha mamãezinha já era velhinha, mais de 70 anos. Herênio falou assim: a senhora tem um câncer? Eu falei: tem. Aonde? Aqui na mama. Irmãos, ele deu um soco no seio da minha mãe. E faltou isso para eu não dar um soco nele também. Mas sabe de uma coisa? Ela foi para o hospital no dia seguinte. Chegou no hospital, o médico falou assim: é a senhora que vai operar? Sim. Ele falou: então, deixe-me fazer uns exames. Ele falou assim: tem alguma coisa rara aqui. A senhora não tem câncer. Ela falou: mas doutor, está aqui os exames, as radiografias e tudo, eu tenho câncer. Ele falou assim: a senhora pode ter tido um câncer, mas hoje a senhora não tem mais nada. Amém, irmão? Diga para o teu vizinho: está voltando um tempo de coisas doidas. Ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Agora, eu não sei, mas como tudo isso começa, irmãos? Lá no início, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Em Samaria, foi da mesma maneira. Eles foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Cesareia, quantos já perceberam isso? No livro de Atos, há 4 avivamentos, né? Samaria, a mesma coisa. Cesareia, a mesma coisa. Em Éfeso, a mesma coisa. Diga: cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Eu quero terminar lendo o capítulo 2 de 1 Coríntios com você. E vou encerrar, depois nós vamos orar. 1 Coríntios capítulo 2. Esse talvez, na minha opinião, é um capítulo chave no livro de 1 Coríntios. Ele escreve essa carta aos irmãos de Coríntios, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Diga assim: esta é minha pregação, Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Eu gosto de pastores e pessoas eloquentes, mas a nossa pregação, irmãos, não são palavras persuasivas, mas de sabedoria, nem de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. Amém? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E aí ele vai falando algumas coisas, e eu quero ler aqui mais adiante, quando ele diz assim, verso 13: disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Diga: com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem tudo, todas as coisas. Ele por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Talvez para mim essa seja uma das mais poderosas expressões. Diga: nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar como Ele. nós podemos entender as coisas como Jesus entende. Amém, irmãos? Eu sei que hoje há uma grande sabedoria. A medicina, a ciência se expandiu hoje. Mas há uma mente universal. Uma mente que criou as estrelas. Uma mente que fez os céus e a terra. E a Bíblia diz que esta mente nós, igreja, temos. Amém, irmão? Diga assim, eu penso como Ele. Eu tenho a mente de Cristo como Ele. Amém? E eu fico pensando, mas como é que eu posso pensar mais como Ele? Ele diz nesse texto, nós falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então, deixe-me ensinar uma coisa para vocês. Quando nós oramos em outras línguas, nós estamos falando a sabedoria deste mundo. Estamos falando da sabedoria de Deus oculta em mistérios. Amém? E aquela sabedoria está entrando em tua vida. Está entrando em teu entendimento. Entra em teu espírito. Deus, o Espírito Santo está comunicando a você essa sabedoria do alto. E o teu entendimento começa a ficar aberto. Como é que eu posso explicar isso? Não é? Ontem, a missionária estava falando sobre um milagre de Jesus. Ele está lá com seus discípulos e os discípulos disseram, Senhor, despede essa multidão, 5.000 homens, muitas mulheres, crianças. E Jesus fala assim, deem vocês de comer a eles. E eles disseram assim, Senhor, nem 200 denários, não é? 200 dias de trabalho seria suficiente para pagar pão para tanta gente. E Jesus então diz, mande que todos se assentem, todos se assentaram. Ele falou assim, o que vocês têm aí? 5 pães, 2 peixinhos. Jesus toma aqueles 5 pães e 2 peixinhos e diz, Pai, obrigado. Isso é suficiente para alimentar todo mundo. E começa a distribuir para todo mundo. Diga, o reino de Deus é assim. O que nós temos, Deus usa e multiplica. Amém, irmãos? E eu falei, é assim que Jesus pensava. Os homens pensam dessa maneira, nem 200 denários vão ser suficiente. Mas Jesus fala, o que eu tenho, o que nós temos, é suficiente. E ele começou a distribuir. Amém, irmãos? Diga, e eu pensei comigo, eu quero ter mais desta mente. E como é que nós podemos pensar desta maneira? Eu não sei de outro jeito. Eu só sei que quando nós começamos, rossondre plaça, mandala morrotorondre plaça. Estamos falando de uma linguagem que os anjos conhecem e de uma linguagem que Deus conhece também. Amém, amados? E eu não sei de que maneira os anjos começaram a trazer pães e começaram a trazer peixes e aquelas pessoas começaram a ser alimentadas pelo poder de Deus. Amém, amados? Em outra ocasião, Jesus está sobre a montanha, logo depois disso, os discípulos estão no barco tentando, vocês conhecem a história, remando, remando e não saíam do lugar. Quantos já se sentiram assim? Estou remando, remando e não saio do lugar. E lá vem Jesus caminhando sobre as águas. Eles, homens, disseram assim, é um fantasma. Jesus fala, calma gente, sou só eu. Como se aquilo fosse normal. Diga, a mente de Cristo em nós. Não era limitada a sabedoria deste mundo, a ciência deste mundo. Amém? E como é que isso acontece? Não sei dizer muitas coisas, mas sei que todas as vezes que eu estou lá, randala surra brasema, chorra bla brate de alara, rema marase de alara, surrandala brate de andala. Esta sabedoria do alto está entrando em minha vida. Amém, irmãos? E pronto, coisas começam a acontecer. Os sinais começam a seguir aqueles que creem. Estão falando em novas línguas. Queria encerrar com uma última experiência que nós tivemos aqui. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu costumava orar pelas manhãs em outras línguas. E eu ficava sozinho aqui, caminhando nesse espaço. Orando em outras línguas. Até que um dia, à noite, eu ia fazer uma visita e chegou uma pessoa, um casal da igreja. E eles traziam no carro um homem e eles disseram, pastor, tem uma pessoa aqui, nós queríamos que o senhor orasse por ele. Eu disse, estou saindo para fazer uma visita, mas eles disseram, por favor, pastor, ore por ele. Eu falei, quem é? é o goleiro do Campo Grande. Quantos sabem que Campo Grande já teve um time de futebol? Jogou contra o Flamengo, eu fui assistir. Eu e Edmilson fomos assistir um jogo do Flamengo aqui no campo de Campo Grande. Eu, Edmilson e Júnior. Né? Eu vi Romário lá jogando aqui no campo do Campo Grande. Amém, irmãos? E o goleiro do Campo Grande estava aqui na minha porta. E sabe o que tinha acontecido com ele? Tinha ficado paralítico. Ele não conseguia dar um passo. E ele disse assim, por favor, ele é o goleiro do Campo Grande, ele está paralítico, o senhor tem que orar por ele. E eu falei assim, bom, coloque ele lá na igreja. A igreja era lá em cima. E eu voltei correndo para casa. Falei, Nisse, tem uma emergência aqui. Eu vou orar com esse pessoal antes de sair. E aí colocaram o rapaz assentado na cadeira. Eu peguei uma cadeira, me sentei à frente dele. Quando eu sentei diante dele, o demônio se manifestou. E eu falei assim, quem é você? E ele disse o seu nome. E eu disse, eu vou dizer uma coisa para você, você não vai falar nada aqui. Você vai sair da vida desse rapaz agora. Mas não vai ficar lá na rua, não. Não vai ficar nesse bairro. Você vai para bem longe desse lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vai agora, em nome de Jesus. E o rapaz, pum, acordou. Eu falei, aleluia. Aí eu falei assim, agora levanta. Pô, pastor, não posso. Eu falei, levanta, rapaz. Ele, não posso. Coloquei a mão em suas pernas, estavam geladas. Aí eu falei assim, rapaz, você vai andar hoje de qualquer maneira, em nome de Jesus, eu tenho uma visita para fazer e vou fazer a minha visita. Peguei pelas mãos. Lembrei de Pedro. Pedro tomou aquele rapaz pelas mãos e o levantou. Eu tomei pelas mãos e ele se levantou. Eu falei, anda agora. Eu falei, não consiga. Ande em nome de Jesus. E ele começou a dar os passos. E voltou a jogar no Campo Grande. Mas o que aconteceu? Recebereis poder a descer sobre vós, o Espírito Santo. Amém.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.